Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Estevão Damásio, tudo bem?
Joia, no nosso cardápio hoje, carne suína.
É, Estevão, então vou falar de carne suína, porque na sexta-feira a gente falou da semana do peixe, né?
Isso, eu me lembro.
Então, para os peixes não ficarem com ciúmes aí dos porquinhos ficarem com ciúmes dos peixes, então vamos destacar aqui a semana da carne suína. É, essa semana já acontece pela terceira vez e eles querem aumentar, Estevão, o consumo da carne suína no Brasil. Então, o nosso consumo hoje está em torno de 15 quilos, 15,4 quilos per capita ao ano. E a ideia é passar para 18 quilos em 3 anos aí, com essa iniciativa, né, que destaca aí, os produtores, enfim. Você tem uma ideia, são 700 mil empregos diretos que a carne suína, né, que a suinocultura, na verdade, ela gera aí no país. Então, essa semana ela ocorre até o final do mês. E a gente aqui no DF é o único lugar no Brasil onde se tem um festival destinado à carne suína. Então, vários restaurantes criam pratos e oferecem esses pratos com carne suína aí para os consumidores. Esse festival, esse ano, ele vai acontecer do dia 14 ao dia 31 de outubro em vários restaurantes aí da cidade. Essa lista ainda não foi divulgada, mas é como começa só na semana que vem, então a gente vai ter um tempinho aí para receber essa lista, enfim, e saber quais são os restaurantes que vão estar aí servindo carne suína com destaque para os consumidores, Estevão.
É interessante porque tem picanha suína, vários cortes tradicionais da carne bovina também se apresentam em pratos da carne suína, né, ou com carne suína, né?
Exatamente. Isso teve uma evolução, né, nesse segmento. Então, antes a gente tinha só cortes maiores, como era pernil, né? Enfim, carnes que a gente comia muito também na época do final do ano, né? E hoje essas carnes, quer dizer, picanha é um corte nobre e ela foi trazida então aí para o universo da carne suína. E eu fico bem contente, até porque, Estevão, é uma das minhas carnes favoritas, sabia? Eu adoro carne de porco. Aquela bistequinha com limão, bem assadinha, tem seu lugar aí, não tem não? E outra coisa também é que um aspecto que os produtores do suíno, eles sempre colocam aí durante essa semana, é que por muito tempo a carne suína, ela foi tida como uma carne que não era saudável, né?
Ainda tem muito preconceito, né?
Existia muito preconceito.
Pro mineiro, não. Pro bom mineiro, nunca tem preconceito.
Pro mineiro, não, né? Mas para as outras pessoas, até porque a gente aprende na escola aquela história lá dos vermes, e ele sempre foi associado à carne suína, aos porcos, né? Que você pode comer uma carne e pegar verme. Pelo menos eu tive essas aulas aí na escola, então durante muito tempo eu fiquei meio reticente com relação à carne suína, apesar de gostar muito do sabor dela. Mas hoje acho que isso já não existe mais, né? Os porquinhos são bem tratados aí. E acho que tem que fomentar mesmo, porque esses pequenos produtores também precisam manter, né, a sustentabilidade dos seus negócios, e nós, como consumidores, temos aqui ajudar. Então,
e tudo é a maneira do preparo, né? A carne suína, ao contrário, ela é muito saudável, muito seca. Tanto é que o desafio do lombo, por exemplo, não deixar o interior seco. E é difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa coloca no forno, deixa umas horas, você vai partir, tá aquele lombo seco, não tem um caldinho dentro, né? Fica uma carne muito seca.
Então, vou dar a dica aí para quem quer fazer o seu lombo.
Ah, vamos lá.
E não ficar seco. Toda carne, não é só o lombo, tá, gente? Toda e qualquer carne. Você pega um pedaço, por exemplo, um pedaço de filé mignon ou de lombo, enfim. Primeira coisa que você tem que fazer, depois que tempera, é selar na frigideira. Por quê? Quando você sela a carne na frigideira, ela cria uma crosta, né? E essa crosta, ela vai impedir que o suco da carne saia da carne. Então,
vai
concentrar dentro da carne. E aí você pode depois colocar no forno, então, para assar. E aí essa crostinha que se forma fora, ela vai preservar o suco da carne e a carne vai ficar mais macia e mais molhadinha.
Selar e colocar na frigideira uns minutinhos de um lado e de outro, né?
Exatamente. Deixa até criar aquela crostinha porque se você também não deixar criar crosta, não vai fazer sentido, né? Tem que deixar criar aquela crostinha. Então, aí dependendo do fogo, né? 5 minutos, 10 minutos, enfim, na frigideira, virando sempre. E aí depois, e o legal é botar a peça inteira, né? Então, se você botar o cupim, bota o cupim inteiro ao invés de parti-lo, né?
Boa dica, porque depois um lombo seco ninguém merece.
Ninguém merece ser.
Lombo é uma carne maravilhosa, mas seco não dá. Obrigado, Lu. Então, dia 14 começa esse festival.
Dia 14 começa o festival. Na semana que vem, assim que eu tiver a lista dos restaurantes aí, eu conto aqui para vocês, tá certo?
Obrigado pela participação.
Posso só dar mais um recado?
Claro.
Pessoal, estou montando um grupo para notícias via WhatsApp. Então, quem quiser receber aí notícias via WhatsApp de Luciana Barbo, 9133-2243, 9133-2243, coloca esse número no seu telefone e me manda uma mensagem para que eu possa cadastrar você no grupo do WhatsApp, que vai começar a funcionar já já, viu?
E eu vou te falar uma coisa, você se lembra da carne de frango, né?
Uhum.
Ele deu um bafafá, Luciana. Até hoje está dando, então é interessante até que de repente a gente possa entrevistar o representante dos produtores de frango aqui no DF, para acabar de uma vez por toda com aquela dúvida que muitas pessoas ainda têm de hormônios. Choveram participações aqui, né? De pessoas contestando isso, inclusive de pessoas que militam na área, dizem que não tem hormônio, não. A questão genética hoje é muito bem explorada, estão tranquilizando a população de que não tem hormônio na carne de frango. Mas eu acho que para sedimentar e dar credibilidade a essa informação, é legal nós termos a participação de um produtor, que tal?
Acho ótimo.
Né? O Eduardo Bora diz aqui, ó, é que nós poderíamos procurar as empresas que se dedicam à criação e abate de frango, né? Ou mesmo associações que congregam essas, para verificar essa afirmação, né? Ele diz, a criação de frango de corte hoje está sujeita a regras que são rigorosíssimas, diz aqui o Eduardo.
Sim, então vamos convidar, né, Estevão, alguém especialista aí na criação de frango para contar isso para gente.
Isso até é uma boa pauta, né? Os avanços da tecnologia na produção, dando, além da celeridade, a segurança necessária ao consumidor. Que tal? Uma boa pauta, né?
Acho que pode ser, sim.
Abraço, Lu.
Vamos desmistificar esse assunto,
Estevão. Isso.